asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, de 21 a 28. Jesus prediz sua morte e ressurreição, e o discípulo de Cristo deve levar sua cruz. Leiamos, versículo 21 de Mateus 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti mesmo, de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Aqui mesmo em Mateus capítulo 5, nós temos o Sermão do Monte, nós temos aqui, depois das bem-aventuranças, logo depois, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, dizendo assim: Vós sois o sal da terra. Isso é muito bonito. Depois ele diz: Vós sois a luz do mundo. Isso é muito bonito. Né? O entendimento do que isso significa é muito bonito para a igreja, para os discípulos de Cristo. Mas ele então fala com seus discípulos: olha, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perder o sabor, perder a sua propriedade, né, que é de tanta utilidade, para mais nada presta. Ele diz, para nada mais presta, a não ser ser jogado fora. Se a luz, ela não cumprir o seu papel de iluminar, para nada mais presta. Né, eletricista? Para que serve uma luz que não acende? Joga fora. É isso que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, nesse texto, é sobre isso que Jesus está falando aqui, nesse texto que acabamos de ler. Versículo 26, ele diz assim, pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em troca da sua alma? Aqui no versículo 26. Depois de declarar a sua identidade, aqui no contexto anterior desse texto que nós lemos, Jesus ele declara suas obras, porque as duas coisas devem andar juntas. Aqui um pouco antes, nós temos a confissão de Pedro, quando então Jesus indaga os seus discípulos sobre quem o povo dizia ser ele. E Pedro então faz uma confissão, respondendo a essa pergunta do Senhor Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é, pois, a primeira afirmação explícita aqui nesse texto que lemos, que ele faz da sua morte. Apesar dele já ter mencionado isso anteriormente, e lá em Marcos capítulo 8, versículo 32, nosso modo de dizer, né? Jesus, sem enrolação, ele expunha claramente qual era o seu objetivo. De forma bem clara, ele falava o que iria acontecer com ele. Mas parece que os discípulos, muitas vezes, estavam com a mente em outro lugar e não entendiam isso de jeito nenhum. Tá? E a resposta de Pedro a essa acessão chocante de Jesus, sem dúvida, irmãos, representa os sentimentos de todo o grupo. Pedro aqui chama Jesus, em particular, num cantinho, e diz para ele assim, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Nesse momento, Jesus se volta para ele e exclama. Talvez até um som incisivo, duro. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Eu não sei, não sabemos, o texto não demonstra qual foi a reação de Pedro nesse momento, ou dos seus discípulos, irmãos que estavam ali, os outros discípulos, que talvez tenham, quem sabe, ouvido essa palavra do Senhor Jesus. Mas se qualquer um de nós ouvisse isto, e qualquer que seja, ficaríamos aborrecidos, chateados. E com certeza aqui, não aparece no texto, mas Pedro deve ter ficado, com certeza. Pedro, a pedra que acabara de ser abençoado no texto aí anterior, onde ele faz essa confissão maravilhosa, aí no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse Pedro transforma-se em pedra, pedra de tropeço, que neste momento não é uma bênção para Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós nos tornamos também pedra de tropeço para o Evangelho, para a igreja. Muitas vezes tomando atitudes que não condizem com o santo evangelho do mestre, com o propósito do seu ministério, que é santo, bendito e eterno, e visa tão somente a expansão do reino de Deus no mundo, no meio dos homens. O erro de Pedro, sabe qual foi? Foi pensar como homem, pois a maioria dos homens, a maioria da humanidade deseja escapar, evidentemente, do sofrimento e da morte. Quando Jesus começa a falar de cruz, ele fala assim, não, Senhor, tenha pena de ti mesmo. Tenha pena de ti mesmo. Não teve pensamentos de Deus quanto o que estava para acontecer. E onde nos encontramos, irmãos? O que Deus pensa? Onde estamos? O que Deus pensa a nosso respeito? Como estamos vivendo? O que Deus pensa a nosso respeito? Pedro, ele teve fé suficiente para confessar que Jesus é o Filho de Deus, mas não para crer que ele deveria sofrer e morrer. Isso parecia algo inimaginável, algo impensável na cabeça dele e dos seus colegas. Hoje, meus irmãos, a cruz, nós cantamos aqui o último cântico falando sobre a cruz me libertou, a cruz me libertou. Hoje, a cruz simboliza amor e sacrifício, mas naquele tempo, era uma das formas mais horríveis de castigo. Na verdade, nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, pois essa morte terrível era reservada tão somente para os inimigos de Roma. Cristo se tornou um inimigo de Roma. E é isso que nós lemos nos relatos dos evangelhos. Jesus ainda não havia dito especificamente que seria crucificado. Mas ele faz essa declaração, no capítulo 20 aí, de 17 a 19, ele faz essa declaração. As palavras a seguir enfatizavam a cruz, aqui a partir do versículo 24. E Jesus apresenta aqui, dos versículos 24 a 28, um paralelo aos seus discípulos, de maneiras de encarar a vida. Quais são elas, irmãos? Primeiro, ele diz que o verdadeiro discípulo tem que negar-se a si mesmo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O discípulo de Cristo tem que negar-se a si mesmo. E o paralelo disso é viver para si mesmo. O discípulo de Cristo nega-se a si mesmo. Mas quem não é discípulo de Cristo, não tem essa capacidade, busca viver tão somente para si mesmo. Analise se não tem isso a sua vida, se não tem sido esse o seu desejo. Eu conversava com um irmão agora à tarde lá no cemitério, e eu dizia para ele: olha, o que a gente pode notar é que hoje já não tem tanto ardor nos corações pela causa de Deus, tanto entusiasmo pelo Evangelho santo e bendito do Senhor. Quando se dá uma tarefa, quando se exige alguma coisa da igreja, o que nós percebemos muitas vezes é um dar de ombros, é a não aceitação do compromisso, do desafio, é o virar as costas. Mas o Senhor Jesus disse que isso aconteceria no fim dos tempos. O amor se esfriaria de quase todos. Que o amor não se esfrie de nós, irmãos. Porque negar-se a si mesmo é uma das características principais do discípulo de Cristo. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é que você já tem negado em sua vida pela causa do Senhor? O segundo paralelo aqui: tome a sua cruz, tomar a cruz. O paralelo disso é ignorar a cruz. O fácil é cantar que a cruz me salvou, que é uma verdade. Ou melhor, quem estava na cruz que me salvou. O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. O difícil é tomá-la sobre os ombros. O difícil, meus irmãos, é de fato viver o peso, com o peso da cruz nos ombros. Se você realmente decidir em sua vida ser um discípulo verdadeiro de Cristo, saiba que você sentirá o peso da cruz, de que Jesus fala aqui. E esta é uma realidade. Terceiro, paralelo, seguir a Cristo. Paralelo disso é seguir o mundo. Alguns querem seguir a Cristo e querem seguir ao mundo ao mesmo tempo. Não funciona. Jesus diz assim: porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Nós temos que ser decisivos. Eu sou um seguidor de Jesus, eu não sou um seguidor do mundo. A Bíblia faz uma separação muito clara dessas duas coisas. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Como dizia hoje à tarde lá no texto que nós lemos de Apocalipse, ou você é adorador de Deus ou adorador da besta, não tem como. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. E ele é astuto. Veja você, que ele tentou o próprio Pedro dentro do colégio apostólico, cara a cara com o Senhor Jesus, encostado nele, tentando dissuadi-lo do seu ministério, do seu propósito, a tal ponto que Jesus teve que censurá-lo, arreda Satanás, o que és para mim pedra de tropeço. O mundo ele é muito sedutor, às vezes é muito convidativo seguir o mundo, não faça isso. A Bíblia adverte, não ameis o mundo. Tiago, né, em 1 João está escrito isso no capítulo 2, Tiago no capítulo 4 diz, não ameis o mundo. Aquele que se tornar amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Tiago 4:4. É preciso ter muito cuidado. O quarto paralelo aqui, ele diz aí no versículo de número 25, porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Perder a vida por ele. O paralelo é salvar a vida a si mesmo. Isso demonstra uma vida de total alienação do que Cristo é, do que ele propõe no seu reino. Para o mundo estar aqui é uma perda de tempo, mas para o servo de Deus não. É proveito, é ganho. Aquele que perder a sua vida por minha causa, ele diz aqui, achá-la-á. E nós temos que pensar muito nisso. Eu estava lendo um livro e o autor dizia que hoje existe uma vontade muito grande nas pessoas de enriquecer, de se tornarem ricas. Principalmente os jovens hoje, talvez isso tenha levado muitos a se desviarem da fé mesmo, vão estudar por causa do que vão ganhar. E não do compromisso, e não do chamado de Deus para suas vidas, de ser bênção lá na profissão que escolherem. O dinheiro está se tornando um ídolo nos corações, se tornando não, já é, o mamon é o espírito dominador dessas vidas, e tem afastado muitos da vontade do Senhor. Por isso que ele diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Não há salvação nesse mundo longe de Deus. Não há garantia nenhuma nesse mundo longe de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, perca a sua vida por Jesus. Dê o seu tempo para Jesus. A melhor escolha que você pode fazer. Pode ter certeza disto. A vida passa muito rápido. E daqui uns dias, nós veremos essa realidade em cada um de nós. Quinto paralelo, abandonar o mundo. Aqui no versículo de número 26, está escrito, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Abandone o mundo. Mas alguns querem ganhar o mundo. E insistem nisto. E é melhor, e é mais legal, e é mais prazeroso. Muitos têm dito mesmo, depois eu dou tempo para Deus, quando eu estiver mais velho, agora não. Deixa eu gastar minhas energias no que eu posso fazer. Eu já ouvi isto, não foi nenhuma vez, foi mais de uma vez. Não, pastor, meu filho está muito novo para poder se envolver com a igreja desse jeito. Eu já ouvi. Falei, meu irmão, tudo bem. Resultado disso? Está fora da igreja. Outro paralelo. Manter sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Quantos têm perdido a sua alma? Esse é o paralelo. Mantenha a sua alma. Jesus morreu por você, pela sua alma, para salvar, para resgatar a sua alma do mal, do pecado, da ação maléfica do inimigo, de Satanás. A sua alma hoje existe só com uma finalidade, existe só para uma finalidade, louvar e glorificar o Senhor. De toda a minha alma louvarei ao Senhor. Esse é o sentido. Não perca a sua alma, não entregue a sua alma, não negocie sua alma. Deus pagou um preço muito alto por ela, para te resgatar, para te dar vida. E por fim, é preciso que você entenda que você tem que participar das recompensas da glória. O Senhor Jesus vai dizer aqui, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. O que Jesus está dizendo é que nós devemos participar das recompensas da glória. Isso não é só depois que morrer, não, é já, é agora. Se necessário for, dobre os seus joelhos, como Davi faz no Salmo 51, e diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Talvez alguns de nós estejam necessitados exatamente disto. Alguns têm perdido as recompensas da glória. Não tem amor pela palavra, não tem amor pela oração, não tem amor pela comunhão, faz tudo como uma mera rotina. Às vezes por um cumprimento de rotina domiciliar, familiar, não tem paixão. Isso é para já. Jesus voltará. Ele virá para resgatar a sua igreja, o seu povo. Irmãos, negar-se a si mesmo não significa negar as coisas materiais. Significa se entregar inteiramente a Cristo. Significa compartilhar da sua humilhação e da sua morte. Isso que é negar-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tomar a cruz não significa carregar fardos e problemas. Como disse uma certa irmã, a minha cruz é minha asma. Não tem nada a ver. A minha cruz é a minha doença, não tem nada a ver. É o meu problema. O meu filho é a minha cruz, o meu marido é a minha cruz, o meu casamento é a minha cruz. Já ouvi muito disto. Não tem nada a ver. Tomar a cruz significa identificar-se com Cristo em sua rejeição, vergonha, sofrimento e morte. É isso que significa tomar a cruz. E para ser um seguidor de Cristo é preciso realmente compreender o que está sendo dito aqui. E que Deus nos abençoe para que nós possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que você, meu irmão, seja sal. Que você seja luz. Com todos os seus efeitos na vida das pessoas, na vida da sua família. Que Deus te use como um instrumento de bênção na vida da sua família. Porque esse sim é um serviço prestativo. Essa vida sim tem significado. Nós vamos participar da mesa da comunhão. É um momento único da igreja. O momento que Deus deu à igreja. O momento de reavaliarmos o nosso compromisso com Deus. E ao sairmos daqui, vivermos de forma diferente. Negar a Cristo, negar a si mesmo e não negar a Cristo, como muitos têm feito. E eu tenho visto isto, bem de perto, tenho acompanhado, bem de perto. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, busque ao Senhor agora.
Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer